Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Olá, cá estamos mais uma vez. Eu sou a Fátima, estou aqui como sempre com a Luísa. E hoje, dia 21 de novembro, na sua Rádio Freguesia de Belém.
Olá, eu sou a Luísa Albuquerque e sejam bem-vindos todos os que nos escutam aqui nesta rádio online, sempre consigo a fazer-lhe companhia 24 horas por dia, 7 dias por semana.
É isso mesmo. E hoje, dia 21 de novembro, como há pouco disse, vamos falar sobre o Dia Mundial da Televisão, particularmente, claro, não é? Sobre a televisão em Portugal, não é? E vamos estar com uma convidada que não podíamos ter escolhido melhor, eu acho. Que até ainda por cima é a nossa freguesia e tudo. E depois deste suspense vou dizer quem.
Diz o nome, diz o nome.
Vamos dizer. Então, é a Alberta Marques Fernandes. E ainda vamos falar sobre o dia do Olá, que também se celebra hoje, não é?
Olá, Fátima.
Olá.
Também temos na nossa rubrica Saúde e Bem-Estar a presença da nossa Joana Saigui, que nos irá falar sobre consequências do uso das telas na primeira infância, que faz todo o sentido.
Claro.
Televisão, telas.
Sim, sim, sim. E teremos ainda na nossa agenda cultural, convidamos a nossa vogal da cultura, turismo e cidadania, a Ana Aramota Pinto, que nos vai falar sobre o que vai acontecer promovido pela área da cultura, pelo Pluro da Cultura, durante esta semana. E depois do separador, Luísa?
É verdade, passamos ao grande tema daqui do nosso programa hoje. Uhum. Vamos falar sobre televisão, uhum, já que hoje se assinala também o Dia Mundial da Televisão.
Sim, mas vamos também, ainda antes, falar sobre o Dia Mundial do Olá, não é? Vamos falar sobre o Dia Mundial do Olá, que se assinala hoje, e vamos lhe dizer olá várias vezes aqui durante este programa, para quem nos está a ouvir, e, enfim, para quem quiser juntar-se a nós, mandar uma mensagem, ou, quem sabe, entrar em direto e dizer olá aos nossos ouvintes e à nossa rádio. Porque dizer olá faz muito bem à saúde, não é, Luísa?
É verdade, é verdade. E já agora podemos falar também aqui um bocadinho sobre o facto do dia do olá, que, por acaso, este dia surgiu em 1973, foi no ano em que eu nasci e disse olá.
Olá!
Não! Não. Foi por ação de dois professores universitários, uhum, norte-americanos, Brian McCormack, da Universidade do Arizona, e Michael McCormack, da Universidade de Harvard, em resposta à guerra Yom Kippur, a guerra árabe-israelita.
Que, enfim, ali, nem de propósito, sim, atualmente temos mais um conflito naquela zona, não é? Mas hoje podemos lançar aqui um desafio. Se há muito tempo não fala com alguém, pode aproveitar o dia de hoje para dizer olá, retomar contactos, porque, como nós dizíamos há pouco, dizer olá, comunicar, faz muito bem à saúde. E isto porque isto tem aqui a ver com uma hormona que é o cortisol e que tem grande influência neste aspecto,
do bem-estar.
Do bem-estar, exatamente.
E, aliás, podemos até convidar os nossos ouvintes a um desafio, que é dizer olá a 10 pessoas com quem se cruzar hoje.
Uhum, não é? Exatamente. Se não o fez ainda, está a tempo ainda de o fazer. E como tu dizias, há bocadinho este dia surge, enfim, decide-se começar a celebrar em 1973. E atualmente é celebrada em mais de 180 países no mundo. E neste dia, para além de se cruzar com alguém na rua ou quiser retomar o contacto com alguém com quem não fala há muito tempo, pode também deixar mensagens em vários cartões digitais, em sites que existem na internet e que
exatamente,
pode procurar
nas
próprias redes sociais de cada um, não é?
Hoje em dia é tudo muito mais fácil.
Exatamente.
Ou podem escrever só olá. É?
Como antigamente se fazia.
E políticos, líderes religiosos, vencedores do Nobel da Paz e também celebridades são alguns dos maiores promotores deste dia.
Olá, Rádio Freguesia de Belém.
Olá.
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 Como vêem, já temos mensagens de lá.
É mesmo.
Calhou mesmo bem.
É verdade.
Nem de propósito.
Eles sabiam que era o dia do Olá.
Mas vamos passar então agora ao nosso grande tema do programa de hoje, não é?
É isso mesmo. Vamos falar então sobre televisão, já que hoje se assinala também o Dia Mundial da Televisão.
E por acaso, Luísa, sabias que foi em 1996, durante o primeiro Fórum Mundial da Televisão, que decorreu entre 21 e 22 de novembro desse ano, onde se discutiu a importância deste meio de comunicação no mundo, que as Nações Unidas decidiram escolher esta data para celebrar o Dia Mundial da Televisão?
Por acaso até sabia. Ah, diz lá, Fátima, tu sabes tudo.
Pois é,
não, o Google. Consegues. Já deste muitas novidades. Tu não. Sabes mais do que eu.
Não é nada disso. Bem, agora vamos ficar aqui a dizer quem é que sabe. Não vale a pena, não é?
Aliás, foi nessa altura que a televisão foi reconhecida como uma das ferramentas mais importantes para a informação, canalização e sensibilização da opinião pública. Hoje em dia não se trata apenas de comemorar o equipamento em si, portanto, a tela, não é? Mas também a simbologia que este meio de comunicação comporta.
Pois, e já agora podemos também falar um pouco sobre a história da televisão. Os primeiros passos foram dados por um escocês, o John Logie Baird, que foi o inventor da televisão mecânica. O que quer que isso seja.
Achas que ia lá com uma rola?
Mas devia ser uma coisa muito rudimentar, primitiva, que hoje já ninguém imaginaria que pudesse ter sido inventado ou acontecido, não é? Então, a 26 de janeiro de 1926, portanto já há muito tempo, o Sr. Baird faz a sua primeira demonstração pública a um grupo de 50 cientistas na Royal Institution of London. E apesar das críticas que foram apontadas na altura à fraca qualidade da imagem, que devia ser assim, tipo uma transmissão como da Lua, quando nós vimos o astronauta na Lua, não é? A ideia acabou por ser bem recebida e faz agora 97 anos.
Sim, no ano seguinte, o americano Philo Farnsworth aproveita todas as pesquisas anteriores e a invenção do tubo de raios catódicos para conseguir uma transmissão de imagem eletrónica. Raios catódicos, deve ser qualquer coisa como a internet agora, não?
Para a altura era com certeza uma grande inovação, não é?
E é assim que em 1927 Farnsworth apresenta a primeira televisão funcional.
Pronto, esta já funcionava um pouco melhor. Posteriormente, um senhor chamado Ernest Alexanderson questiona este modelo apresentado pelo Farnsworth e considera um pouco prático. Mas continua a trabalhar e consegue um novo modelo de transmissão de imagens sem necessidade de cabos e faz a sua primeira demonstração pública no Proctor's Theatre de Nova York em 13 de janeiro de 1928. Portanto, estão aqui já decorridos dois anos,
é verdade. E um bocadinho mais tarde, em 1934, a empresa alemã Telefunken fabrica os primeiros equipamentos com tubos de raios catódicos, lá está. Lembras-te da Telefunken? Eu lembro-me desta marca.
Telefunken, sim. Exatamente. Sim, sim. Uma marca antiga.
Pois tu dizes Telefunken e disse Telefunken.
É mesmo.
Dois anos mais tarde, os Jogos Olímpicos de Berlim são transmitidos pela televisão.
Isto é que foi um grande acontecimento.
Isto é que foi um grande acontecimento, é verdade. Mas durante muitos anos, a televisão foi vista como um objeto de luxo, estando apenas acessível a poucas pessoas.
A poucas pessoas, exatamente. Até porque o papel da televisão só começa a ganhar maior relevância depois da Segunda Guerra Mundial, uma vez que as pessoas, nessa altura, estavam muito ansiosas por ter acesso à informação de uma forma mais rápida e credível.
Mas é importante dizer, Fátima, que até esta altura estamos a falar de televisão a preto e branco.
Muita gente, se calhar que nos está a ouvir, nem sabe o que é isso, não é?
Porque a primeira transmissão a cores ocorre comercialmente em 1954 na rede norte-americana NBC. E em 1979, a marca hoje conhecida por Panasonic, patenteia a primeira televisão de plasma. Atualmente, as smart TVs dominam e o streaming parece ser o futuro, neste caso. Lembras-te, em Portugal nós tivemos a primeira televisão a cores em 1980.
Sim, já vamos falar sobre isso. Sim, sim. E antes de passarmos a falar um pouco mesmo sobre a televisão em Portugal e antes de passarmos às nossas entrevistas, que vamos ter aqui algumas ao longo do programa, vamos ficar com Taylor Swift. Don't you keep a dream high in the quiet of the night? You know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. Oh,
E como prometemos, vamos falar da televisão em Portugal. A televisão em Portugal aparece com um relativo atraso em comparação com os restantes países europeus. As primeiras televisões a preto e branco surgiram no nosso país apenas em 1956. Na época, a RTP era o único canal disponível e seguia as regras impostas pelo governo do Estado Novo.
Pois, e as emissões só se tornaram regulares a 7 de março do ano seguinte, em 1957, sendo captadas inicialmente apenas, imagina, na região de Lisboa. A televisão evoluiu em Portugal ao ritmo do país e até ao 25 de abril de 74 apenas tínhamos a RTP, ou seja, uma televisão estatal.
Mas a partir desta altura houve uma grande mudança, quer a nível do formato de comunicação, quer de programação. A transmissão a cores começa em 1980, como já tínhamos falado, uhum. E em 1989 foram ultrapassados legislativamente. Pronto, a nível das leis.
Os obstáculos. A nível de lei foi ultrapassado.
Os obstáculos da Constituição, uhum, que impedia a existência das redes televisivas privadas. No entanto, a SIC e a TVI surgem só em 1992 e 93, respectivamente.
Mas passados todos estes anos, a televisão continua a manter o seu papel de grande importância. Embora os tamanhos das telas tenham mudado e as pessoas criem, postem, transmitam e consumam conteúdos em diferentes plataformas, a interação entre as formas emergentes e tradicionais de transmissão cria uma grande oportunidade para aumentar a consciência sobre as questões importantes e que as comunidades enfrentam, não é?
Exato, e é por isso que, em reconhecimento do crescente impacto que a televisão tem na tomada de decisões e chamada de atenção mundial para as questões importantes, incluindo questões económicas e sociais, que, como lhe dissemos, em 1996, a Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu escolher o dia 21 de novembro, como o Dia Mundial da Televisão. O Dia Mundial da Televisão não é tanto uma celebração deste meio de comunicação, uhum, mas mais da filosofia que ela representa. A televisão representa um símbolo de comunicação e globalização no mundo contemporâneo.
Apesar de todas as outras plataformas que hoje em dia existem.
As plataformas digitais.
Exatamente. Porque a televisão também continua a ser reconhecida como um importante instrumento para informar, canalizar e impactar a opinião pública.
É mesmo. Uhum. E por isso pedimos a várias pessoas que nos dissessem se vêem muita televisão e quais os programas de televisão costumam ver, os que mais gostam, e ainda que nos falassem sobre algum programa antigo que quisessem destacar.
E hoje, no Dia Mundial da Televisão, estou com a Maria Araújo, que tem 54 anos. E a primeira pergunta que te faço, Maria, é se costumas ver televisão.
Olá, Luísa. Obrigada pela entrevista. Confesso que não. Já há algum tempo, há alguns anos para cá, que tenho desistido um bocadinho de ver televisão. No entanto, acompanhou a minha adolescência toda, a minha infância.
E achas que esse facto de ter deixado tem a ver com a qualidade dos programas?
Sim, tem a ver com a qualidade dos programas, tem a ver com o aparecimento também de novas plataformas, em que nos permite ser um pouco mais seletivos, não é? Eu ainda sou do tempo em que nós estávamos obrigados, só tínhamos um canal, depois acabámos por ter dois e no fundo era apenas a única escolha que tínhamos, não é?
Tu ainda és do tempo da televisão a preto e branco.
Ainda sou. É verdade.
Eu também.
Estou-me a admitir, mas é verdade. Sou do tempo do Vasco Granja, sou do tempo do Eládio Clímaco, dos Jogos Sem Fronteiras, da TV Rural, do Engenheiro Sousa Veloso. O certo é que nós aprendemos muito com esses programas. E aquilo que eu sinto é que os meus filhos já não podem dizer o mesmo. Ou seja, eu acho que a qualidade tem vindo muito a decair, realmente. E mesmo apesar de haver a RTP2, que eu nem sei se ainda existe, se não.
Sim, existe.
Pronto, tinha uma componente cultural importante e foi um canal que se conseguiu manter.
E ainda hoje em dia tem muitas séries que depois até passam para plataformas digitais que são passadas.
De facto, foi o único canal que eu achei que realmente, depois o resto tudo acabou por se... Acho que a RTP1 acabou por se vender um bocadinho também ao formato comercial de uma SIC, de uma TVI, e pronto, e depois de repente entrou tudo no mesmo registro e não notas diferença, e a partir daí afastei-me um bocadinho, mas reconheço a importância que a televisão teve na vida de toda a gente, não é? E de comunidades mais pequenas, como forma de aproximação das pessoas entre elas, como forma de difusão das informações.
Falámos também com outra pessoa que entrevistámos e ela falava que, por exemplo, os Jogos Sem Fronteiras ou o Festival da Canção
Eram momentos em que a família se reunia.
Era uma união. Era uma união. Fomentava a união em família, sem dúvida. A primeira novela, que foi a Gabriela Cravo e Canela, que eu lembro na altura, o país inteiro parava. Até o nosso ex-presidente Mário Soares dizia de uma vez numa entrevista no Estrangeiro que tinha que se vir embora porque não queria perder um episódio.
O episódio da novela.
Da novela. Portanto, eu acho que isso tudo uniu um país. Aliás, uniu mais do que um país, uniu vários países, não é? Porque começámos a tomar consciência de como é que era o Brasil, o que é que vinha do Brasil, o que é que eram tudo isso.
Sim, antigamente países, só tínhamos, não é, novelas brasileiras, depois é que começou a produção nacional, mas no fundo
sempre a beber a essa experiência estrangeira, não é?
E importar formatos
dos países. Exato. Portanto, é sem dúvida que é um veículo de informação extremamente importante. O que eu acho é que nos dias de hoje, essa, a forma como transmite a televisão, como transmite a informação, é como dizia no outro dia um ator americano, de facto, se tens informação, estás mal informado, se não tens informação, não estás todo informado. Portanto, eu acho que neste momento é isso um bocadinho, não é? Tu já não sabes muito bem se aquilo que te transmite é de facto
é verdade
ou não. Não é?
Pronto, muito obrigada.
Nada, Maria. Eu que agradeço, obrigada.
E já que estamos no dia Mundial da Televisão, mas também é o dia do Olá. Queres deixar aqui um Olá à Rádio Freguesia?
Claro! Rádio Freguesia de Belém, um Olá muito grande, votos de sucesso e tudo a correr muito bem com vocês.
Obrigada. Ora, hoje, dia Mundial da Televisão, estou com Maria João. A Maria João tem 74 anos e é a nossa freguesa. Olá, Maria João.
Olá.
A Maria João, tendo 74 anos, lembra-se bem do que é que foi a televisão no antes, no agora e no depois?
Sim, até me lembro perfeitamente da primeira emissão da televisão no Porto, porque eu sou do Porto, em que foi emitida no Palácio de Cristal, e nós fomos, eu, as minhas irmãs, com os meus pais, para vermos o que era a televisão. E então era muito engraçado porque estava um balé, e eles estavam a filmar o balé e nós estávamos a ver ao mesmo tempo o balé e a televisão, e o balé na televisão.
Muito bem, pois, década de 70 ainda.
Tinha 8 anos.
Na altura, em que televisão, estamos a falar de década de 70, exatamente. Tinha 8 anos quando
foi essa a primeira vez que vi televisão.
Mas não era uma coisa que as famílias tivessem em casa.
Não,
toda a gente tinha.
Só as pessoas com mais ricas, com mais dinheiro, é que começaram a comprar televisões.
Então, e vocês viam televisão de alguma forma?
Víamos porque havia uns primos ingleses dos meus pais que tinham televisão. E nós, aos sábados, íamos sempre à casa deles à noite ver televisão.
Era programa, então.
Era programa.
Irem ver televisão. E em vossa casa, quando é que tiveram televisão pela primeira vez?
Em nossa casa, talvez na 70, 71. Não me acordo bem, mas...
70, 71, sim.
Televisão é preto e branco.
Preto e branco, claro, porque a cor só veio em 80 para nós. E que programas é que se lembra dessa altura?
Olha... Lembro-me da Gabriela Cravo e Canela, a primeira novela.
A primeira novela.
Lembro-me de ver os festivais da canção.
Festivais da canção, pois, também.
E o 25 de Abril todo. Aliás, eu tenho a impressão que estava mesmo a ver televisão, estava com a televisão ligada e a ver quando se deu aquela emissão em que desapareceu, ficou tudo negro e apareceu um militar.
Morte e aparece a ver falar.
Exato.
E agora, hoje em dia, acha que a televisão é muito diferente do que era antigamente?
Ah, sim, completamente. Evoluiu imenso em todos os sentidos, evoluiu imenso. Basta que depois passou a cores, puxa só isso, foi uma grande evolução. Mas depois evoluiu imenso e os programas foram sendo cada vez melhores, embora também haja alguns que a meu ver, havia uns bem melhores antigamente do que agora. Sobretudo os programas de entretenimento eram muito, muito bons antigamente. Como havia uns Jogos Sem Fronteiras, havia uns concursos muito engraçados também.
Quase programas que eram para famílias, não é?
Exatamente.
Estarem juntos,
exatamente,
e verem, como por exemplo o Festival da Eurovisão, também era um programa.
Também.
As famílias juntavam-se para ver.
Juntavam-se para ver tudo.
Os Jogos Sem Fronteiras, outros programas que se lembre, assim...
Ai, olha, havia o tal canal e o Hermano José, aqueles...
O Hermano Enciclopédia.
O Hermano Enciclopédia, o... Ai, esses eram muito engraçados. Tudo que era com o Hermano José era muito engraçado e realmente conseguia juntar muita gente. Tinha uma audiência muito, muito grande, porque realmente eram... Eram engraçados, não eram como hoje em dia aqueles...
Os reality shows.
Os reality shows, exatamente.
São bem diferentes.
São bem diferentes.
É tudo uma questão de... Realmente tem que se agradar a todos, mas acha que na maioria os programas têm menor qualidade hoje em dia, os de entretenimento, do que tinham antigamente?
Eu acho que sim. Acho que antigamente, quer dizer, embora a qualidade de imagem, isso tudo, não fosse tão boa, hoje em dia, mas a qualidade em si do programa, eu acho que antes que havia, agora acho que há mais tentar agradar a toda a gente e pronto, e fazem-se coisas que não sei, pronto, que agradam uns, mas não agradam outros, e já não noto tanto que as famílias se juntem tanto para ver.
E outra coisa, costuma ver televisão já?
Sim, 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 mas não muito, mas não... não muito. Normalmente vejo
programas é que costuma ver?
Os noticiários, vejo os programas do Canal 2, que eu gosto muito do Canal 2, alguns estrangeiros, como o National Geographic, o Discovery também, e estes agora que eu sou muito antiga, não sei bem o nome de que se dá agora a estes programas digitais.
Plataformas digitais.
Plataformas digitais, exatamente.
Plataformas digitais, então, é que costuma ver.
Também vejo. Ah, Netflix, Disney Plus.
Séries, filmes ou mais
sim,
séries?
Sim, sim, sim. Séries e filmes. Mas há séries muito boas. Há séries muito boas. E as séries também dá para ver um episódio e depois que ir vendo, às vezes a pessoa vai...
Também tem essa vantagem, não é? Antes era tudo em direto, ninguém podia parar a meio.
Ninguém podia parar a meio. E hoje em dia também essas vantagens digitais são ótimas. Da pessoa poder gravar, poder voltar para trás, ver quando quer e ver televisão quando quer e não estar dependente dos programas.
Dos programas, exatamente. E já agora só para terminar, Maria João, gostava que me dissesse assim rapidamente, assim, nomes de personalidades da televisão que se lembre ou que lhe
tenha... Antigamente?
Antigamente e de agora.
João Isidro, Fialho Gouveia, Artur Agostinho, sei lá... como é que ela é chamada agora? A Júlia, a Júlia Pinheiro.
O Hermano José,
o Hermano,
não é?
Já José, falou. O Hermano José, exatamente.
Sim, muito obrigada, então. Tivemos aqui um pequeno testemunho de quem já conhece a televisão desde os 8 anos, como a Maria João, e a sua evolução até agora, apesar de hoje em dia preferir menos programas, não é? E canais portugueses, canais estrangeiros. Mas que...
Programas de mais qualidade.
Pronto. Exato. E a Maria João acha de mais qualidade. Obrigada, Maria João. E até
obrigado,
uma próxima.
Obrigada, Leão, pela atenção.
Obrigada.
E ficamos com estes dois depoimentos. Isto realmente leva-nos um bocadinho atrás, não é, Fátima? Vermos, e nós também presenciámos um bocadinho.
Há coisas que eu me identifico.
Nós identificamos,
sim,
não é?
Eu identifico.
Mas também, nos dois depoimentos, também vimos que hoje em dia as plataformas digitais...
Têm aqui grande importância.
É verdade.
Mas também ficou aqui muito claro que, apesar de tudo, as pessoas ainda rendem importância à televisão. Claro. Apesar de, enfim, que foi apontado que os programas de entretenimento não são tão interessantes agora como eram antigamente, mas também têm formatos diferentes e as audiências também pedem coisas diferentes e, enfim, há que...
Eu também gostei muito quando a Maria Araújo falou do Mário Soares, na altura presidente, não é? Quando... estavam a ver a Gabriela, que ele disse que tinha que vir para ver a Gabriela, porque realmente o país...
Sim, parava. E por acaso, ainda antes de nós começarmos o programa, estávamos aqui as duas a conversar. E eu estava a dizer que me lembrava perfeitamente da época em que passava esta telenovela Gabriela, porque isto foi assim um marco na televisão portuguesa. E porque não se podia gravar, nem andar para trás, nem havia repetições.
Ou se via na hora.
Ou se via na hora, ou já não vias, não é? E era, pá, era uma coisa completamente diferente do que se estaria habituado naquela altura. E realmente aquilo. Havia um silêncio nas ruas enquanto dava a telenovela. E eu estava a lembrar-me que o equivalente, mas mais antigo, era quando havia as radionovelas, que as pessoas também se metiam em casa a ouvir a rádio para ouvir a história, porque também não repetia, não é?
Não repetia, e eles que tinham que seguir essa história, portanto, sim, eles queriam seguir.
Perdiam o fio à meada, não é?
Exatamente, não é? Portanto, ficavam aí, mas é muito engraçado também... E o facto de também terem falado dos programas em família, hoje em dia já não há tanto isso, de uma pessoa se sentar em família à televisão a ver. Sim. Eu lembro-me, como tu sabes, e também já disse aqui, meu pai era editor musical. E então nós muitas vezes, ele ia aos festivais da canção e da Eurovisão. Então a nossa coisa era tipo encontrar na televisão a ver se filmavam o meu pai. E nós encontrarmos o meu pai.
Exato. Onde é que está o Wally?
Onde é que está o Wally? Onde é que estava o meu pai?
Então, pai da Luísa.
Mas era muito engraçado porque fazíamos, era mesmo um programa.
Estes
não é?
programas.
E a Maria João dizer que ia à casa dos primos dos para pais ver. Para ver a televisão, porque eles é que tinham televisão. Então era um programa ao sábado à noite, iam à casa desses primos para ver a televisão.
É diferente, não é? Já, mas pensando bem, não passou assim tanto tempo. Não passou assim tanto tempo, mas as coisas mudaram imenso. Hoje não, o que se vive hoje em dia em termos de comunicação, de programas de entretenimento, não tem nada a ver do que se viveu nessa época. E há bocado foram mencionados aí nomes que tu conheces, que eu conheço, o Artur Agostinho, aquele programa da TV Rural.
Sousa Veloso.
Né? E há bocado, aí a Maria João dizia, mas aprendi assim imenso. Sim, é verdade, aprendia-se imenso. E as pessoas ficavam à espera do dia e da hora em que
vinha o programa.
Em que vinha aquele programa, não é? Porque hoje em dia não é bem assim. Mas também, eu acho que é por causa dessa grande facilidade de tu não precisares ficar agarrado àquele momento para conseguires ver ou ouvir determinado programa, porque ele vai repetir,
podes andar para trás,
pode gravar, não é?
Tanto faz e vês sempre.
É.
E vamos agora ficar com a nossa convidada. E a nossa convidada de hoje licenciou-se em Relações Internacionais pela Universidade de Lusíada e iniciou-se no jornalismo como estagiária em 1991 na Rádio Renascença. Foi o primeiro rosto da televisão privada em Portugal ao abrir as emissões da SIC a 6 de outubro de 1992. Na SIC passou por todos os espaços informativos, desde o extinto Último Jornal ao Primeiro Jornal, passando ainda pelo Jornal da Noite, de fim de semana. Foi para a RTP em 2001, onde inaugurou um novo espaço de informação televisiva em Portugal, o Bom Dia Portugal, e desempenhou funções de coordenação informativa.
Mas também transitou para o Jornal 2, que coordenou e apresentou em alternância com os jornalistas Vasco Matos Trigo, Patrícia Galo, Cecília Carmo e Ana Ribeiro. Foi pivô do Antena Aberta e moderou e coordenou o programa Justiça Cega. Da extinta RTP Informação, em 2011, publica um livro, As Primeiras Damas da Democracia, da editora Esfera dos Livros. É uma figura de referência no jornalismo e tem uma grande experiência de trabalho em televisão, para além de ser nossa freguesa, o que para nós é uma honra.
Para mim é o maior dos gostos. Vim aqui parar mais ou menos por acaso em 90, para aí, mais ou menos por acaso, nos anos 90, porque a SIC era aqui ao pé, em Carnaxide, e andava à procura de casa aqui ao pé, e depois encantei-me com o bairro e cá estou desde essa altura.
Pois. E é um bom
quem
bairro.
Quem é que não se encanta? Ninguém quer sair daqui.
É um bom bairro, é uma excelente freguesia, foi uma excelente escolha que fez. Eu, para completar esta apresentação de Alberta Marques Fernandes, teria que dizer que para muitos ela é considerada o melhor pivô de Portugal.
Acho que isso é um absoluto exagero.
Não é?
Para já não há melhores pivôs de nada. Acho que há pessoas que cativam mais ou cativam menos, e é algo muito subjetivo. A apresentação de um jornal é algo muito subjetivo. Tecnicamente podemos ser todos muito bons, e depois há quem prefira este ou quem prefira aquele por causa de determinado tipo de características.
E quem tenhas mais jeito para um do que para o outro.
Sim,
não?
Por exemplo, quer dizer, e até para os horários, para determinado tipo de horário, tenha mais a ver com a pessoa. As pessoas mais morning person ficam mais de manhã, com mais alegria, com mais iniciativa. Aquelas que gostam de refletir ficam para a noite, têm outro tipo de timbre de voz, outra forma de fazer as coisas. Eu acho que é mais por aí. Agora, não há melhores em nada. Há pessoas, acho que não. Há pessoas que gostam, apaixonadas pelo trabalho e que dão o seu melhor e que têm o maior prazer em fazer.
Que eu ia dizer. Essa paixão pelo trabalho, por aquilo que faz, é algo que se nota perfeitamente e talvez isso seja aquilo que leva que as pessoas a considerem o melhor pivô, se não um dos melhores pivôs em televisão.
Eu não acho isso, mas pronto, tudo bem, não vamos discutir. Vamos agora perder o nosso tempo da rádio assim.
Alberta, começou em 91, como nós dissemos, mas ainda hoje continua. Quais são as principais diferenças que nota de lá nestas décadas, desde lá neste tempo todo?
Todas.
Muita evolução.
Só de pensar que comecei comecei sem internet. Como é que é possível fazer jornalismo sem internet? Começámos com telexes da agência Lusa e ouvíamos o matraquear dos telexes todos os dias. E era a nossa fonte de informação. A nossa principal fonte de informação era a agência Lusa. Tínhamos telefones fixos. Sei lá, era tudo absolutamente diferente. Tínhamos computadores enormes que tinham Word, e portanto tudo era absolutamente diferente, não é? Eu sobretudo acho que é o ritmo. O ritmo era muito mais lento, o que de certa forma para o jornalista é melhor, porque ajuda a refletir sobre aquilo que vai dizer, pela notícia que vai dar.
Mas se calhar isso também tem um bocadinho a ver com hoje em dia as redes sociais, assim, mas é logo, pesquisa logo e tem logo as coisas no momento e portanto tu tem logo que.
E sobretudo porque essa rapidez às vezes, enfim, acaba por, em termos de qualidade da informação, ela ser.
A rapidez é inimiga da perfeição, não é?
Claro. Parece bem, não há quem.
E no jornalismo é a mesma coisa. Fala-se muito hoje em dia no tempo da justiça, mas também há o tempo do jornalista, que não é a mesma coisa que o tempo do cidadão que vê um acidente, fotografa e põe no Twitter. Ele viu um acidente, fotografou e pôs no Twitter. O jornalista tem que ver o acidente, tem que fotografar, tem que entrevistar pessoas, várias, tem que ouvir várias versões do mesmo acidente, tem que telefonar à polícia, tem que fazer uma série de coisas antes de dar a notícia.
Mas hoje em dia isso praticamente não acontece.
Obviamente que o cidadão dá mais rápido, mas o cidadão não tem o selo da credibilidade que o jornalista tem que ter. Né? Mas depois, os jornalistas, atrás desse jornalismo do cidadão, atrás dessa rapidez que hoje em dia os meios de comunicação permitem, que qualquer pessoa com um telemóvel é um jornalista cidadão, faz com que o jornalista também corra atrás disso mesmo. E depois a verificação da notícia é mais prejudicada. E acontece muito, cada vez mais. Cada vez mais o jornalista ser vítima das fake news, não é? E isso é terrível. Até me dói a alma quando eu vejo um jornalista a cair nesse erro. Mas acontece a qualquer um de nós. Nós não estamos livres de cair nesse erro, com a voracidade do tempo e com a vontade de dar em primeiro lugar, com a vontade de... Estou-me a lembrar agora dois casos rapidamente. Em que, por exemplo, o jornalismo é trabalho da equipa. Sim. Há um miúdo pivô que está na CMN, no Correio da Manhã TV, e está a trabalhar com uma equipa. Há pouco tempo, em que houve umas cheias lá para o norte. E pediram para as pessoas enviarem imagens dessas cheias. E há uma imagem de um carro cheio de água. Uma imagem assim, muito, muito apertada desse carro cheio de água. Claro que se o chefe do jornalista pôs essa imagem no ar, o jornalista comentou, pronto, é uma cheia, não sei aonde, neste carro, completamente...
Eu gostava a ver, claro.
Completamente cheio de água, não sei o quê, submerso, não sei o quê. O problema é que aquilo foi uma piada, não era? Aquele plano abria e era um carrinho de bebê, de brincadeira, um carrinho de brincadeira. quem foi a culpa do jovem que deu a cara, coitado? Não.
Claro.
Mas a verdade é que a cara dele é que fica. É que ficou. Né? Mas foi de uma, toda uma equipa que não verificou as imagens que recebe, as coisas que recebe.
Mas
e hoje
é esta
em dia,
pressa, não é?
Esta pressa,
que é inimiga.
Esta pressa, é terrível. Para não ficar só por Correio da Manhã, porque não é o Correio da Manhã que comete erros, somos todos nós. Todos nós. Ah, no outro dia, assim, com um diretor. No ar, estava a dizer que estou a ver aqui um tweet do António Costa a dizer que se vai demitir e não sei quem, não sei quem. E afinal não era de António Costa, e de alguém a gozar com ele. Pronto. Isto é péssimo.
É preciso
para nós
ter cuidado, não
nós
é?
Nós temos que estar sistematicamente
atentos.
Atentos e mesmo assim podemos cair.
Sim.
Estamos no ar.
Temos erros diretos, não é? É o que tem.
As televisões 24, de informação de 24 horas por dia vieram acelerar e muito. O país é pequeno. Estamos também num outro momento das televisões e do país. Que é o monotema.
Certo.
Só se pega num tema e está-se o dia todo com esse tema, não é? Portanto, ou é a guerra da Ucrânia, depois acabou a guerra da Ucrânia,
Mas está-se o dia inteiro com o mesmo tema.
O dia inteiro com comentadores e a fazer 10 mil vezes a mesma pergunta. E, portanto, também é uma coisa em que caímos, é uma situação em que caímos. E que ninguém para para dizer chega, mas para, o mundo não é um monotema. Vamos perceber porque é que estamos a fazer isto. Uhum. Não, vamos todos atrás uns dos outros e acabou.
E
não,
depois,
não há nada a fazer.
Até a forma como a notícia é passada é massacrante às vezes, porque é circular. Aquilo há pouca informação para passar, não é? É uma coisa muito pequena. E então é circular, portanto, o jornalista para encher o tempo que tem que. Tem que encher.
Mas, Fátima, mais vale ser circular do que inventar. Já vi muitas vezes.
Concordo.
Eu prefiro dizer 10 vezes a mesma informação, mas que foi confirmada.
Que é verdade.
Do que uma errada. Claro.
Do que dar uma errada.
Mas acaba sempre um pouco massacrante.
É massacrante.
Porque anda à roda do mesmo tema. É
massacrante.
É terrível.
Mas a questão é esta. A questão é esta.
E não acha que às vezes quase que se desvaloriza o tema, porque tantas vezes se fala na mesma coisa que aquilo deixa de ter importância. A pessoa já está.
A Ana Arendt falava na banalização do mal, não é? Nós há tantas vezes que vemos imagens de crianças na Palestina a morrer e ensanguentadas que já podemos jantar com isso, não é?
Mas quase que se mistura a realidade com o virtual.
Exatamente.
E como nós somos hoje em dia também muito inundados por séries de televisão onde a violência é passada em grande massa, não é? Quase que às tantas o telejornal é como se fosse um episódio de uma série. É quase que.
Sim, o nosso distanciamento é esse.
É esse.
De vez em quando há qualquer coisa que nos acorda e que nos faz mexer e que mexe nos nossos sentimentos. Mas passado um dia ou dois já passou.
Já esquecemos, não é? E esse não deveria ser a nossa.
É o que é, mas eu acho que é importante refletir sobre isso, perceber esse fenómeno e não se deixar levar por esse fenómeno. O importante é pensarmos as coisas. As televisões de 24 horas de notícias não são feitas para serem vistas durante 24 horas.
Claro.
São feitas para serem vistas como a rádio. Eu vou na rádio, eu vou no carro e ouço um bocado de notícias na rádio. E depois mudo para a música. As televisões de notícias também são assim. A não ser quando acontecem coisas especiais e estão a acontecer em direto e elas fazem falta. De resto, não são para consumir todo o dia.
Mas não é para estar ali em frente.
Não são. A ideia não é para consumir todo o dia, até porque há uma repetição das próprias peças.
Sim, sim.
E das notícias, porque o país é o mesmo e é pequeníssimo. E porque também convencionou-se que há notícias importantes e há outras que não são. Por exemplo, convencionou-se que só se pode dar política e economia internacional e estamos ali 10 vezes a repetir política e economia internacional e esquecemos, por exemplo, da informação regional,
Pois.
E por isso é que, por exemplo, Portugal em Direto, da Dina Aguiar, tem tanto sucesso. As pessoas encontram ali porque o que não encontram em mais lado nenhum.
Identificam-se com as várias áreas
e do espaço delas, daquilo que elas.
Exatamente. Estão da terra delas, de tradições, de costumes, de feiras, de festas.
E sobretudo porque as notícias não é só coisas negativas, não é? Há coisas boas a acontecer no mundo.
Exatamente. Às vezes, ao nível da cultura, a todos os níveis,
sim,
não é?
Sim, sim, e acaba por ser às vezes um pouco deprimente para muita gente, porque são sempre coisas más, é a guerra, é os roubos, é a criminalidade.
É verdade, ainda outro dia dizia ao meu marido, mas não há coisas boas.
Não há nada acontecido
bom. Era só
Pronto,
exato, foi uma notícia boa.
Mas isso é uma medida já eleitoralista, não é?
Exato,
portanto, mas caiu, pronto. Quer dizer, era uma injustiça para quem não tem carro novo.
Claro, claro.
Não é? Então, ainda tem que pagar mais por causa disso, não é?
E outro aspecto, nós estamos a falar, enfim, daquilo que hoje temos em termos de noticiário, de notícias, e eu estava aqui a pensar, isto porque nós no nosso programa estamos a abordar isso, as gerações mais velhas que passaram por esta história da televisão em Portugal e esta evolução desde quando a Alberta começou até aquilo que temos hoje, que é uma realidade completamente
diferente.
Foi um
instantinho.
Foi um instantinho, mas veja como mudou
tudo, tudo. Até a imagem do próprio jornalista, de televisão se desacralizou. Se vocês recordam, quando só existia o Canal 1 e o Canal 2, aquele jornalista que fazia o telejornal era alguém muito distante, era alguém muito austero, muito formal, muito... E com a SIC e com a forma de lançar a SIC e depois a TVI, criou-se aquilo que eu costumo chamar o star system dos jornalistas, que não havia antigamente, se vocês recordam. Os jornalistas não apareciam nas revistas, claro. Nem
isso foi um bocadinho importado, acha que isso foi um bocadinho importado também de fora?
Foi um bocadinho importado fora do Brasil, sobretudo das caras desta vida, e foi uma forma de promoção, não é, da própria televisão. A SIC precisava de se vender, então vendia tudo, não só os entertainers como a Catarina Furtado, mas vendia também os jornalistas. E uma das coisas que o nosso diretor nos fazia mesmo, nos obrigava praticamente a fazer, era isso mesmo, era vender-nos e aceitarmos entrevistas e com a família, se for possível. E fazíamos aquelas viagens maravilhosas que tínhamos que pagar com o corpinho, como eu costumo dizer. É com fotografias. Mas foi um tempo em que era preciso vender, não é? Claro, a televisão, e as pessoas da televisão. Hoje em dia já não se vende a televisão e as pessoas da televisão, já qualquer pessoa se vende a si própria na internet. Eu digo vende neste sentido,
promover a sua imagem,
exatamente, e aparecer.
Exatamente. E vivemos a época então do tempo do ego, do eu, não é?
Que tem o seu lado bom e o seu lado menos bom, não é?
Sim, como tudo, temos que saber viver com isso, porque é uma realidade, saber distanciar-nos disso, saber educar os nossos filhos com espírito crítico em relação a isso.
Isso é muito importante.
Eu acho que isso é essencial, não é? Uhum. Porque numa sociedade tão egoísta, que é muito fácil as pessoas sentirem-se marginalizadas, sentirem-se pior, sentirem-se sozinhas. Curioso, não é? Globalizámos o mundo, mas as pessoas ficaram cada vez mais sozinhas,
isoladas,
mais isoladas, não é?
É verdade.
E gostam cada vez mais de cães em vez de criancinhas. De criancinhas.
É uma coisa, os animais.
Que é uma coisa que me incomoda absolutamente. Quando as pessoas
nada
dizem...
contra cães, nada. Não. Animais de companhia.
Eu acho que os animais são fantásticos.
Mas tu tens as suas prioridades.
Sim.
Não é? Acho que as pessoas.
O amor do animal é um amor fácil. É um amor subserviente e não é um amor que nos critica. É um amor incondicional, não é? E aquele amor que nos faz crescer é aquele amor de alguém que é forte e que nos critica, que nos obriga a refletir, que é um amor saudável, não é? Entre duas pessoas, só pode existir esse entre duas pessoas.
Nós ficávamos aqui o resto da tarde a conversar. Porque conversar com a Alberta é um gosto enorme. E ela é uma excelente conversadora, não é?
Comunicadora.
E comunicadora, sobretudo. Mas vamos ter que terminar.
Mas já agora não vamos terminar sem perguntar aqui à Alberta. Nestes anos todos, com certeza, teve já algumas situações engraçadas.
diretos, possa... porque o direto é aquela coisa.
Já tive imensas situações engraçadas de enganos, de pronto, mas não me recordo assim nenhuma que. Já tive uma situação em que me desatei a rir mesmo. Em que desatei mesmo a rir no ar. Basta ir é fácil, basta ir ao YouTube e está lá Alberta Marques Fernandes Gaves. E estão lá muitas porque.
Isso é outra coisa terrível da internet.
Fica
para todo sempre.
Eu peço imensa desculpa de vos dizer isto, mas eu de repente eu sou muito, muito impulsiva e de repente lembrei-me de uma coisa. Eu ainda não vivia aqui no Restelo. Aliás, a SIC tinha começado há muito pouco tempo. Eu era uma miúda que nunca tinha feito diretos grandes sequer. E foi aqui no nosso bairro que aconteceu provavelmente o acontecimento mais marcante da minha vida profissional. E foi logo muito cedo. E foi a morte daquelas duas crianças
do Aquapark.
9 anos no Aquapark. Marcou-me até hoje. E, curiosamente, passo por lá todos os dias e rezo uma oração por esses miúdos e agradeço à vida de estar aqui e disso nunca mais ter acontecido. Marcou-me muito e marca muito a minha estadia aqui no Restelo.
Eu lembro-me perfeitamente também dessa situação.
Passei a noite lá, foi um direto muito longo, todas as televisões lá estavam. Lembro-me de tudo com o maior dos pormenores.
E essas situações
foi terrível.
São pesadas, terrível. Não é? Porque eu sou mesmo, foi pesada. Mesmo trabalhando.
Mas marcou-me muitíssimo. Peço desculpa de acabar assim.
Não,
mas ninguém está triste.
O bairro também me marca, já agora tem que acabar. O bairro também me marca muitíssimo, foi aqui que eu tive a minha filha, não é? E a minha filha cresceu aqui e a minha filha só saiu do bairro, como costuma dizer, para ir para a faculdade. E portanto, tenho os amigos aqui, o nosso mundo é este e é tão difícil termos um espaço tão seguro, tão agradável, tão bonito como o nosso bairro. Espero que não os estraguem.
Esperamos que não. E no que tiver no nosso lado, lá da freguesia, eu acho que ninguém hesitará em tentar fazer o seu melhor para que este bairro se mantenha tal como ele está até hoje. Porque é realmente o espírito de bairro dentro de uma grande cidade como Lisboa, já não é muito comum hoje em dia acontecer, não é?
Vamos-nos conhecer.
Há várias gerações
trocando-nos.
Que moram aqui, os avós, os pais, os filhos, e que vão criando estes laços, estes laços de amizade e estes laços de vizinhança e de pertença.
Que é muito importante.
Que hoje em dia
importante.
Já é muito raro. É verdade. Também gosto muito desta freguesia.
Eu também, sempre vivi aqui até casar.
Que sorte!
Pronto, e agora sim.
Muito obrigada,
obrigada
Alberta.
Obrigada por me terem convidado.
Está sempre convidada. Quando nos quiser vir visitar.
É só atravessar a rua.
É só atravessar a rua. Tenho o maior dos gostos para vir conversar convosco, a sério.
Obrigada. E
parabéns pelo trabalho que estão a fazer.
Obrigada. Muito obrigada. E vamos agora ficar com música e David Kushner, Daylight.
Myself, I won't go there. Oh, but I know that I won't care. Trying to wash away all the blood I spill. This loss is a burden that we both share. Two sinners can atone from a long prayer. Souls tied intertwined by our pride and guilt. Darkness in the distance from the way that I've been living, but I know I can't resist it. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Telling myself it's the last time. Can you spare any mercy that you might find? If I'm down home.
risen from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight, from the daylight, running from the daylight, from the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time.
Então, repararam que passámos mais uma música que não tínhamos ainda anunciado, mas esta última música foi Strangers, de Kenya Grace. E conforme também tínhamos dito no início do programa, nós convidámos a nossa doutora Yanara Mota Pinto.
É verdade, a nossa vogal.
Nossa vogal da cultura do turismo e cidadania, que nos viesse falar sobre o que é que está a acontecer em termos de agenda cultural. E vamos ouvir. Esta semana é uma semana recheada de eventos culturais aqui na nossa freguesia, até porque nós somos extremamente dinâmicos nesta área e, por isso, não podíamos deixar de pedir à doutora Yanara Mota Pinto que nos falasse do que vai acontecer esta semana em termos de cultura, que é imenso, não é? Então, diga-nos, conte-nos tudo.
Bom, hoje vai acontecer no nosso Centro Social de Belém o espetáculo Fado Explicado com o tema Essa de Queiroz e o Fado.
Esse já é um segundo, é uma segunda edição, não é?
Exatamente. E a primeira foi sucesso.
A primeira foi um sucesso. E essa segunda, posso dizer que superou as nossas expectativas, porque nós tivemos um número enorme de inscrições.
Sim, ouvi dizer então, que está esgotado.
Está esgotado, é? Exatamente.
Pois, porque vocês tinham inscrições, não é? Implicavam uma inscrição Sim. por causa do espaço.
Exatamente.
Para poderem controlar.
O espetáculo é um espetáculo muito interessante. Uhum. São cantadas músicas que fizeram, que têm a ver com a obra de Eça de Queiroz, ou que ele tenha usado na obra dele, ou se inspirado, ou inspirado a obra, ou inspirado a música.
Uhum.
E o espetáculo é dirigido pelo Nuno Siqueira, que é um advogado e é um amante do fado. Tem aqui na nossa freguesia um pequeno museu. Nós vamos marcar para breve uma visita com os nossos fregueses, porque é mesmo imperdível, que é acompanhado pelo João Nunes na guitarra e o Afonso Carvalhais. O João Nunes na viola e voz e o Afonso Carvalhais na guitarra. E a Tereza Baratojo, que é aqui uma grande ajuda na nossa biblioteca, professora de português para estrangeiros e voluntária, de sempre disposta e...
Uma pessoa presente.
Exatamente. E ela é a voz desse espetáculo. São diversas canções que serão cantadas e explicadas.
Pois, esta é uma forma muito interessante de abordar o tema fado.
Exatamente. Ao final, fazemos servimos um caldo verde e este ano temos o apoio da Comenda Grande e do Vira Francos.
Muito bom.
Apoiar. Só falta dizer onde é que vai ser. Não é?
No Centro Social de Belém, às
19 horas.
Às 19 horas.
Mas não é só isto, há mais coisas esta semana, não é?
Então, essa semana estamos cheios de
eventos.
Pronto, no último mês nós tínhamos marcado uma sessão do Clube de Leitura com a presença de uma autora. Nós sempre tentamos buscar, escolher um livro e convidar um autor para vir ter conosco.
Apresentar
esse livro,
ler.
Discutir sobre o livro conosco. É uma maneira de ter uma visão diferente do livro, né? Ter a visão do autor durante os nossos encontros. O mês passado, viria aqui a autora Teolinda Gerson. E o livro era O Retorno de Julia Mann, mas caiu uma grande tempestade.
Pois foi, estava marcado no dia... No dia em que houve realmente
uma coisa
um vendaval impossível, pois foi.
Então tivemos que marcar uma nova data e essa data está chegando, é no próximo dia 23, no Centro Social também, às 14h30. Vai ser muito interessante, as nossas leitoras do Clube de Leitura estão super
animadas,
entusiasmadas. Há pessoas inscritas também de fora. Pessoas que já leram o livro, pessoas que estão curiosas para conhecer a história, pessoas que querem conhecer a autora. Enfim, vai ser muito
interessante. Como é que as pessoas se podem inscrever?
É só entrar em contato conosco no cultura@jf-belém.pt.
Porque ainda há algumas
inscrições. Ainda há vagas para esse
evento. Mas apressem-se, porque rapidamente...
Pode juntar.
Como aconteceu já hoje, não é?
Exatamente. Pois nesse mesmo dia, às 16 horas, vamos falar de filosofia na biblioteca com a filósofa Cíntia Dias Bigard, que é uma professora aqui do grupamento escolar. Aposentada.
Reformada.
E ela é uma querida também, veio ter conosco, muito interessada em falar sobre esse tema que é tão importante e que às vezes nós falamos
deixamos
tanto
de, lado,
de filosofia
não é?
E não percebemos.
Exato.
Não é? Então ela vai falar um pouco sobre isso. É no dia 23, às 16 horas, na biblioteca também.
Para aí também é preciso inscrever-se.
Esse já está com as inscrições quase. mesmo esgotadas.
Então, apressem-se.
Os nossos ouvintes a apressarem-se.
A forma de inscrição é igual.
A mesma.
Através
cultura,
do e-mail.
cultura@jf-belém.pt.
Rápido, antes que esgote.
Exatamente.
E esta semana é tudo?
Esta semana é tudo, mas para dezembro já temos outras coisas
planeadas. Já está um calendário muito preenchido.
Sim, e nós, quando entrarmos em dezembro, com certeza vamos chamar a doutora e a Nara também.
Nós aqui no Alavim não nos vamos esquecer de vir ter consigo, porque pelo que nós tivemos aqui a ver, está uma agenda já preenchidíssima, não queremos deixar de divulgar o que vai acontecer.
Na nossa
freguesia. Muito obrigada.
Obrigada a nós.
E antes de passarmos à nossa última rubrica com a nossa Joana Zaga, que já está aqui connosco no estúdio, nós não queríamos deixar de fechar este programa, terminar este programa, sem falar num acontecimento, infelizmente, muito triste, não é,
Luísa? Que aconteceu no domingo, a morte de Sara Tavares. Ela era uma grande artista, compositora, cantora. Nasceu em Lisboa, mas era de ascendência cabo-verdiana.
Nasceu em 78 em Lisboa.
Em 78, tinha um tumor na cabeça que infelizmente não conseguiu superar. Mais de 10 anos que ela já tinha.
Lutou contra esta doença.
Lutou contra a doença e pronto. E como toda a gente se recorda, a Sara Tavares tinha 15 anos quando concorreu à primeira, à primeira sessão do Chuva de Estrelas e ganhou com uma música da Whitney Houston. Depois foi convidada pela Rosa Lobato Faria a ir ao Festival da Canção com a música Chamar a Música. Posso cantar?
Podes, claro que sim. Canta.
Chamar a música, a música. Tê-la aqui tão perto, como o vento do deserto, acordado em mim, chamar a música, a música, musa dos meus temas, nesta noite de açucenas, abraçar-te apenas, é chamar a música.
É, foi aqui um grande. A tia Joana se juntou também a
Bispo. A Joana também gosta de cantar.
A Joana também, e canta bem.
É
verdade. Pronto, e foi para dar aqui um pouco de. Mais, enfim, tornar mais leve esta notícia tão triste da grande perda da Sara Tavares. Pronto, e agora então vamos passar à nossa Joana, que hoje traz aqui um tema que tem muito a propósito com...
Do tema que nós hoje tivemos a falar,
aqui a falar,
que é o Dia Mundial da Televisão.
Ora, nem mais.
E vamos falar sobre?
Ecrãs.
Ecrãs.
O perigo de expor as crianças aos ecrãs.
Então vá.
Antes o ecrã era só a televisão, hoje em dia é uma série de gadgets, não é?
Há muitos outros ecrãs.
Ora, nem mais.
E então, o que é que nos tem para dizer sobre isto?
Como sempre, muito.
Exato. A Joana continuava aqui também.
Então, primeira questão, ecrãs. São ecrãs de computadores, tablets, telefones, televisões. Antigamente havia
esta
aquela
é a definição
questão...
de ecrãs, para que
ecrãs,
fique claro.
Telas, digamos telas, assim, não é?
Sim.
Inclusivamente cinema, mas aí já é uma escala muito maior.
Uhum.
Claro que é importante aqui referir que nós, quando éramos mais novas, e os nossos pais diziam assim... Ah, sai da frente da televisão, não fiques tão perto, faz-te mal aos olhos.
Não é? É mentira, é um mito urbano.
Não, na altura era verdade. Reparem que a qualidade dos ecrãs há 30 anos atrás, 20 anos atrás, não tem nada a ver com agora, não é? O nível de exposição de luz, de radiação, controle de definições, etc., era totalmente diferente. A verdade é que hoje em dia ninguém corre o risco por isso, ok? Ou seja, não é a distância a questão... principal, porque a qualidade dos ecrãs é muito superior.
Claro.
A questão aqui prende-se muito com, ponto um, conteúdos, obviamente, não é?
Pois, claro.
A que estamos expostos, e nomeadamente as crianças, e nomeadamente até à primeira infância, ou seja, 6 anos, os conteúdos a que as crianças estão expostas. Depois, e acima
portanto,
de tudo...
é muito importante aquele... E há alguns sites, há aquele botãozinho do controle parental, não é?
Pois, exatamente. Acreditando que eles depois não descobrem como é que o desligam.
Como é que se vira, não é?
Sim, que hoje em dia.
Mas há alguns, eu acho que há alguns, se calhar, que é mais difícil deles descobrirem, mas enfim.
Enfim, pronto. Acima de tudo, eu acho que é mesmo a educação dos conteúdos e os pais estarem atentos. Sempre que possível. Mas depois há a questão de que ecrã. Ou seja...
O tipo de ecrã?
É tipo de ecrã. Ou seja, faz os mesmos desenhos animados na televisão ou num telefone, é diferente.
Okay.
Ora, vamos reparar. Imagine, está a ver os mesmos desenhos animados. Um desenho animado, um carrinho, etc. E a criança está a ver isto na televisão. E de repente vai buscar o carrinho dele de brincar e começa a imitar os desenhos animados.
Recriar aquilo que viu, não?
E anda ali pela sala a ver televisão e a brincar ao mesmo tempo. E a televisão quase que é um ambiente de fundo, uma música de fundo. E apesar de estar exposta, obviamente, ainda permite algum espaço para a imaginação e para a brincadeira e para o movimento.
Para a criatividade.
Ora, agora imaginem um tablet ou um telemóvel que eles têm que estar a agarrar com as duas mãos, sentados. Olhar para baixo, não é? Um ecrã pequenino, e passam ali o mesmo tempo, mas sentados e imobilizados, imóveis. Depois, infelizmente, não é? E no telemóvel é o que se utiliza mais, não é? São as aplicações e as coisas são feitas, não é à toa, tem um logaritmo próprio para os conteúdos que vão passando agarrarem, não é? Constantemente a criança àquilo. Então a criança não deixa de ter poder de escolha ou de decisão.
Mas é conduzida.
É conduzida e mantida nessa condução.
Quase como hipnotizada.
Exato. É como se fosse exposta a um ambiente em que há a vida, que é o ser todo-poderoso, que decide sobre ela, não é? E ela simplesmente assiste. Então, para além de estarmos a educá-la a estar quieta, parada, sem experienciação do mundo, não é? Fica ali a observar. Numa postura horrível, não é? Fixa com as duas mãos, começa por tendência a cansar, começa a dobrar, não é? Em termos de olho, o olho fica fixo num ecrã pequenino, e isto em termos oculares e de posicionamento da cervical é muito impactante, está bem? E especialmente até aos 2 anos de idade é terrível, nem devia ser quase proibido
dar ecrãs.
Por causa da questão da ossificação dos ossos do crânio e da posição em que eles ficam ossificados. Depois aí já há uma grande maioria que já está, mas a cervical superior, ou seja, estas primeiras vértebras do pescoço, ainda não estão todas consolidadas, ok? Até aos 6 anos de idade é quando isso vai acontecer. E, portanto, nós estamos a dar posturas contínuas de horas e horas infinitas, mais as horas sentados na escola, já começarem no, não é, na primária, de posição de sentado imóveis, sendo que o corpo humano, como já falámos várias vezes, é feito para mexer. E o que é que acontece? Estão ali naquela atitude de aqui me têm, vão alimentando que eu vou recebendo e não impõem, ou seja, apesar deles agora serem cada vez menos tolerantes à espera, não é? Nós tínhamos que esperar pelo programa, que era na quarta-feira de manhã, das tantas às tantas, no intervalo havia intervalo e tínhamos que esperar. Agora não é? Eles veem o que querem, quando querem, como querem, por um lado. Por outro lado, também são levados os conteúdos são expostos a conteúdos que são decididos por um logaritmo, não é? Eles não têm propriamente um poder.
Não há poder de escolha.
Na verdadeira essência, não há.
Exato.
E o que é que acontece? Eles acabam por estar a aprender também essa conduta sobre a vida. Ou seja, eu tenho uma atitude passiva perante e que aqui estou e o resto que me aconteça. Então, há muita, muita questão a ser colocada quando se fala em ecrãs. Depois, temos a questão muito ocular, não é? Nós já falámos aqui várias vezes que até nas crianças, nos mais pequeninos, a questão da plagiocefalia, etc. Agora imagine o que é uma criança que até tem algum desalinhamento já de bebê, da história uterina, da história do parto, da história do pós-parto, posicionamento dos primeiros meses, não é? E agora tem 5, 6 anos, entretanto não foi tratado, mas está neste esforço agora constante de escrita ou de leitura, e a seguir ainda é preciso estar ali. Ainda fica ali focado no telemóvel. O que é que isto acontece? Se realmente a criança tiver um desequilíbrio ainda aqui da musculatura ocular, que isto implique que esta convergência, os dois olhos olharem para um ponto, implique um esforço, eles vão dispersar por natureza. Então há constantemente um esforço, porque está ali uma coisa interessante, não é? Que os atrai, mas ao mesmo tempo isto cria um esforço e cria uma agitação. Então há aqui um constante... por um lado, uma desconcentração.
É ambivalente, não é? De certa forma.
De certa forma é. Claro que depois o que é que acontece? Os conteúdos que são menos interessantes, como a escola, etc.,
pois,
ainda tornam-se menos cativantes. Então,
não há resistência à frustração também, não é?
Porque isto também exige um esforço, se houver uma situação dessas, por exemplo.
E por outro lado, enfim, como todos nós sabemos, há tanto conteúdo, há tanta escolha possível. Escolha entre aspas, não é como acabámos de...
Sim, não é como no nosso tempo que víamos o Vasco Granja no Canal 2.
E mais nada.
Manhã, mais nada. E estávamos ali à espera de ver os desenhos animados.
Exatamente. Mas agora, há tanto conteúdo, à distância de um clique ou de um passar do dedo, que até em termos de jogos, que enfim, têm um lado que pode ser considerado positivo, mas o outro... Nem tanto, não é? Mas aquela persistência para conseguir fazer determinado jogo ou alcançar determinado nível, se aquilo começa a ficar muito complicado, eles desistem de imediato, porque há mais 10, 15, 20 outros jogos diferentes, há mais 10, 15, 20 outros conteúdos mais interessantes, e por isso é que se calhar, já não estamos a falar aqui de criancinhas pequeninas, mas estamos a falar já de jovens adultos. E hoje até nós, se formos, enfim, à procura de conteúdos que estão disponíveis na net, muitos deles dizem lá em cima, não é mais de um minuto de leitura, porque de repente já ninguém aguenta ler textos muito longos, que se calhar demoram 5 minutos e já está muito...
Mas isto tem muito a ver com aquela base que nós começámos, que é a questão da experienciação e da importância da experienciação no desenvolvimento da criança. Quando a criança só aprende, o ser humano só aprende por experiência. Claro. Okay? E quando nós aprendemos, ou estamos a tentar, em pequeninos, subir a uma árvore, ninguém sobe a árvore num passo, não é? São vários passos, experimentar onde é que põe a mão.
E às vezes cai.
Às vezes cai-se, outras vezes farrela-se, não se cai, mas farrela. Às vezes experimentamos daqui, outras vezes experimentamos dali. E isto leva a uma experienciação. Quem diz uma árvore, diz o que seja, o jogo, o que seja. Uma tentativa-erro, um desenvolver de uma estratégia, ou desenvolver de outra. E isto é o que faz o desenvolvimento motor e cognitivo. Se nós estamos a privá-los dessa experienciação...
Porque também, está tudo ali. Nós não precisamos fazer nada, é só assistir, assistem.
Exatamente, estamos acima de tudo a incuti-los a um modo de vida de assistência. Ora, assistência ou é interessante ou então desliga-se.
Pois.
Não é isso. E portanto, ok, mas estamos na vida atual, os ecrãs existem, fazem parte da vida.
Depois não
é? Os pais
ignorar.
Usam telemóveis, há televisões em casa, não é? Não vamos agora aqui dizer, vamos.
Exato. O que é que podemos fazer?
O que é que podemos fazer? Idealmente, crianças mais pequenas, sempre a ser televisão, não os telefones.
Os telefones ou os tablets.
Têm que ir para uma consulta médica, levem um livro, um brinquedo, brinquem, se puder, os pais também com eles, tentar evitar ao máximo o telefone. O telefone em si, é aquela fixação. Pequeno. É muito pequeno e obriga-os a estar ali, com as duas mãos agarrados, quietos. Eu percebo que às vezes a sociedade gosta muito de crianças quietas e caladas.
Mas dá jeito, não é? Às vezes.
Infelizmente, parece que às vezes estamos a fugir mais para aí. Antes, um consultório de crianças era normal haver brincadeira na sala de espera.
Sim, os meus filhos, no consultório, quando iam ao pediatra, aquilo até tinha...
Aquilo era uma alegria.
Uma alegria, com umas coisas onde eles se metiam em túneis e tipo de escorrega e tal, na sala de espera, e eles fartavam-se de brincar.
Hoje em dia há alguns que são assim ainda, mas há muitos outros que não. E que é suposto...
Como se fosse
nos restaurantes,
portanto,
para calá-los, o telemóvel. Depois há a pressão social, não é? Claro. Estou a fazer barulho, não estamos no restaurante, está a fazer barulho, toma lá o telefone.
Pronto, isto nada de telefone.
Evitar ao máximo. Sim. Em casa, idealmente, optar pela televisão, ser, ao menos que seja a televisão, porque eu também tenho um filho pequeno, também às vezes preciso de fazer alguma coisa, jantar ou assim, às vezes dá ali um bocadinho de jeito. Mas é tempo controlado, conteúdos o mais controlados possível e idealmente em ecrãs grandes para eles poderem, nem que seja, enquanto ele está a simular com o brinquedo dele o que está a acontecer, já está a trazer para o real, já está a...
Exatamente.
E a perceber que aquilo que vê no ecrã, ou seja, o carro que voa e dá uma pirueta mirambolante, né, ele no brinquedo dele não consegue reproduzir, portanto na realidade não é reproduzível. E isto também é muito importante.
Isso é um aspecto extremamente importante.
Muito importante.
O virtual e o real. Porque, a diferença entre...
Exatamente. Porque depois o que é que acontece? Como ninguém tem uma árvore na sala, na sala de estar, se calhar
até existe alguém.
Se calhar, enfim, se calhar acuse-se aqui quem seja... Quem tem uma árvore em casa.
Com uma árvore no mar.
Eles não podem estar a ver o boneco a subir a árvore e a fazê-lo, não é? Mas quer dizer, isto depois fica ali um bocadinho aquela questão do que é real e o que é que não é. E o que é que isto se traz na prática? Crianças que às vezes não têm medo. Não é? Que se atiram de cabeça, que não veem, não têm consciência do perigo. Porque não experienciaram. Isto são crianças depois perigosas em termos de... passam na estrada e não têm noção que o carro pode realmente magoá-los, não é? Porque nos desenhos animados isso não acontece.
Pois.
Então, Isto depois cria uma dicotomia entre o real e o virtual. E que eles têm que aprender a distinguir. Mas realmente, se nós os metermos constantemente no virtual e pouca experiência do real,
deixam de ter a noção do real.
Exatamente. É isso. Mas sim, mas há conteúdos muito interessantes também para aprender, não é? Temos que saber aproveitar.
E escolher. E compete-nos a nós, crescidos, adultos.
Claro, claro.
Esse papel.
Exatamente, exatamente. É isso mesmo.
Mais alguma recomendação que acha importante deixar?
Quanto aos ecrãs. Quanto mais tarde, melhor.
Quanto mais tarde, melhor.
Nada como pôr as nossas crianças a brincar na rua.
Sim.
Quando eu digo na rua, quero dizer ao ar livre, não
Mas
é?
Atenção, que isto é real, não é? Já vi ovinhos de bebê com tablets, com suportes, com tablets e telefones.
Para verem, exatamente.
Isto é grave. Depois é assustador porque lá está, as crianças, especialmente quando são muito pequeninas, não é? Eles precisam de reconhecer a figura humana, a cara humana, a expressão humana, para perceberem que há uma relação com o outro. E ali, não é? Senão começam a ficar fechados neles mesmos. E isso é o já mundo está a deles. E daí o mundo cada vez a ver. Há vários fatores para isso, obviamente. Ainda há pouco tempo falava disso. Claro que o autismo não é só porque também há mais diagnóstico e mais precoce, não é? Obviamente. Mas a verdade é que nós também estamos num mundo muito autista, em que cada um vive virado para si mesmo, na sua realidade,
no seu mundo,
no seu mundinho, com pouca contacto ou experienciação com os outros, não é? Com o outro, em que eu vejo o que eu quero quando eu quero. E não sei se já repararam, às vezes até os miúdos com os telemóveis nem sabem partilhar um desenho animado, vejo agora um que tu gostas e vês tu.
Não, é logo
uma guerra, não é? Tem que ter cada um o seu. Portanto, isto é. Depois, em termos comportamentais, tem consequências. Claro. E em termos, e volto aqui a falar, a puxar a brasa à minha sardinha, como costumo dizer, no que respeita à fisioterapia e osteopatia pediátrica, em termos de movimento, são miúdos com muito menos seletividade, com muito menos coordenação. São miúdos que não sabem chutar a uma bola, sabem ver os desenhos e o YouTube.
Não sabem repetir esse movimento porque eles não aprenderam.
Porque não sabem passar à execução.
Exato.
E é essa geração que estamos a criar. É que teoricamente conhece mais ou menos o conceito, mas para a prática, para a execução.
Falta essa parte tão importante.
Exatamente.
Obrigada, Joana.
Obrigada, Joana.
Como sempre, é um momento muito interessante aqui no nosso programa.
E esclarecedor também, eu acho.
E aproveito para anunciar que para a próxima terça-feira, dia 28, temos o Chá Conversas e Saúde sobre o sono.
Muito bom.
Os perigos e
mesmas. É verdade.
Já anunciámos aqui. Ainda bem, já no próximo dia 28.
E depois vai ser dia 12 de dezembro sobre as ansiedades do Natal.
Mas para já, dia 28, já sabem, na Physio Solutions temos
o sono. Os perigos invisíveis não dormir bem. Às 21 horas, no canal no Instagram da Physio Solutions ou no YouTube. Ou presencial, gratuito, sem inscrição. É aparecer.
Não esqueçam. Vai ser com certeza muito interessante.
Obrigada, Joana.
Obrigada.
Mais uma vez.
Então, estamos agora mesmo no final do nosso programa. São só mais uns segundinhos até terminarmos. Relembramos que o nosso Olá Vizinho é um programa semanal em direto, não é?
Todas as terças-feiras, entre as 15 e as 16, e que pode ouvir em repetição todas as quartas às 10.
Às 10 da manhã. E como sempre lhes fazemos companhia durante cerca de uma hora, não é?
Hoje esticámos um bocadinho mais.
Mas é porque os nossos convidados são sempre tão interessantes que nós não conseguimos interrompê-los, porque eles são. A conversa é tão boa que nós não conseguimos pará-la.
E nós, as duas, que não gostamos nada de conversar.
Nada. Nesta cerca de uma hora, trazemos-lhe sempre aqui temas que julgamos que possam interessar a quem nos está a ouvir. Trazemos dicas de saúde, informações sobre a agenda cultural da nossa freguesia.
Damos-lhe também a conhecer lugares históricos e culturais da nossa freguesia e ainda às vezes estamos consigo na rua para o desafiar a falar connosco.
E em breve, se calhar, vamos fazer este desafio, mas não dizemos já quando e como. Então, esperamos que tenham gostado deste programa.
E despedimos-nos até à próxima terça-feira.
Olá, vizinho!
Olá, vizinha!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.